Você está ouvindo 7 Pontos.
Eita, não tem como, né?
Não tem como, né? A gente já começa aqui já a dançar.
Aquela energia sensacional. Tô conversando hoje com a Ana Mascarenhas. A Ana é psicóloga e é descendente do povo cigano, por isso que ela tá aqui falando com tanta propriedade pra gente. Trabalha também na linha de Umbanda. A gente tá falando sobre os ciganos. Antes da gente continuar aqui, que tem muita coisa bacana pra falar ainda, eu quero falar de outra coisa bacana, que é a Pri, do Orixá Bazar, que sempre tem presente pra gente, tem sorteio rolando aí no Insta dos 7 Pontos, dá uma olhada no nosso post, e ela tá sempre ligada no programa, né, Pri? Vamos lá.
Boa tarde, Márcia, boa tarde, Ana.
Oi,
que
boa
papo
tarde.
Gostoso, hein? Cigano é tudo de bom, né? Oh, o povo legal. Alegre, oh. Feliz, que traz muita prosperidade, riqueza, fartura pra gente, né? Eu sou muito fã do povo cigano, eu adoro. O recadinho de hoje é para dizer que já está no ar o nosso sorteio com o kit de ervas. Tá super legal. É só ir lá no nosso Instagram, Orixá Bazar Pingo de Ouro, e lá seguir todas as regrinhas, curtir, comentar e concorrer. Vamos ver quem que vai ser o sortudo dessa vez. O sorteio dessa vez vai ser no dia 29, a nossa última segunda-feira do mês. Beleza, pessoal? É isso, então. Uma semana abençoada e cheia de axé para todos e boas energias.
Axé.
Beijo, axé, Pri. Olha, no final aqui do programa, no nosso último intervalinho, a Ana vai passar também algumas dicas ciganas, tá bom? Então você já anota, porque quando você for lá comprar o seu banho de ervas, que foi da nossa entrevista passada, que o pai Ronan veio aqui e deu um monte de dicas de banhos de ervas para descarrego, enfim, um monte de coisa bacana, que é o nosso sorteio, você já aproveita e compra as coisas ciganas também. Já faz o seu amalá, já faz a sua entrega, já entra nessa energia também. Então, papel e caneta aí daqui a pouquinho, tá bom? Está voltando. Agora eu quero te perguntar o seguinte, a gente está falando muito da linha cigana, mas isso é uma confusão que às vezes acontece até para quem é consulente, uhum. Não para quem está na gira, mas para quem é consulente. Cigana e pomba gira cigana. Às vezes você está cantando um ponto e aí vem aquela, não, isso daí é de pomba gira. Mas você fala de cigana. Como é que é esse trabalho dos ciganos na esquerda?
É, já é uma área mais delicada, porque eu, você falou que eu trabalho com banda, eu não trabalho com banda, né? Então, nem posso falar, porque, na verdade, eu já não participo mais dessas egrégoras, né? Uhum. Eu já estou na linha de libertação. Eu já estou no trabalho de redoutrinamento de libertação de egrégoras, seguindo o encaminhamento do Pai do Céu, uhum. Que é desde que a Praça de São Marcos ficou vazia, né? E não tem mais missa, não tem mais encontros. Eu estou no redoutrinamento da liberdade das egrégoras, né? No encontro do coração. Mas, entendendo do tempo que eu participei, e até onde eu fui, porque foi bem antes da pandemia que eu parei de ir, a linha da esquerda se apropriou de alguma linguagem, a pombagira cigana, porque ela usa as indumentárias, as vestes, a linha de esquerda, né? Não tem esquerda, são vibrações por minuto, né? Então, uhum. Esquerda trabalha com vibrações mais terrenas, com a zona de umbral, com as energias umbralinas, né? Não é o Exu que trabalha com o Zambi, que é um orixá, mas a linha de Exu trabalha uma falange de espíritos que vão trabalhar com essa linha umbral. Umbralina,
uhum.
Que são pensamentos, sentimentos e afinidades dos seres vivos encarnados com as questões de densidade, né? Que tem a ver com raivas, ódios, pragas, maldições e todas as coisas que o ser humano é capaz de criar no coraçãozinho e na mente.
Uhum.
E as demandas que se cria também para outras pessoas. Você cria seres etéreos através do conjunto da obra ali, com ibás, com pedras, com ajé, com tudo. Você cria um ser energético, bota a sua imantação energética ali e manda aquilo para outra pessoa. E tem gente que tem a cabeça bem fraca, a proteção bem fraca. Realmente a pessoa se entra naquela energia e se vai.
Uhum.
Mas também todo esse negativo e positivo faz parte do comando de Deus na Terra. você pode aprender pelo amor ou pela dor.
Sim.
Se você não se autodoutrina, não vai para uma escola séria e não vai buscar evoluir, você vai ter toda essa falange da esquerda doutrinada por um mestre dessa falange para ir buscar você lá e dar a sua devida surra ou sua peia lá no que você precisa, seja através de um inimigo que você não resolveu perdoar, que vai te cobrar o que você não melhorou sozinho. Uhum. É assim que a gente vê na linha do Oriente, dos Budas, da falange, das ciganas, é assim que se trabalha. Então, se uma cigana disser, não, eu não posso te ajudar, tem que ser a cigana as sete saias. É, provavelmente é porque a pessoa tem uma lição para tomar, onde ela vai ter que apanhar um pouco. Então, as sete saias não só ajuda, mas vai preparar e dar força para aquela pessoa, para ela enfrentar o tamanho da briga que ela vai ter que enfrentar. Porque provavelmente é uma briga de sete linhas. Então, ela às vezes tem problema com o irmão, problema com um antepassado que o pai deixou para ela resolver, que está um inimigo na vida dela, que quer fechar a loja dela, que quer acabar com não sei o quê, mas está ligado a tudo isso. Então, as sete saias, ela vem para resolver sete linhas.
Uhum.
Porque ela vai trabalhar e vai pedir ajuda, às vezes, para o Exu do Tranca-Rua, para outras falanges, porque a pessoa sozinha não tem inteligência. Ela é cega, surda, e desculpe o termo aqui, com todo o respeito, burra, no sentido que ela não acha o inimigo, ela não encontra o que ela tem que fazer, ela está totalmente perdida na vida.
Uhum.
Então, as sete saias é para dar sete caminhos coloridos, abrir o arco-íris na vida da pessoa. Então, tem que tirar a demanda, tem que trazer um professor, tem que ajudar a pessoa a caminhar, levantar da cama, reagir, tem que abrir o caminho da pessoa, tem que dar banho na pessoa, tem que trazer o orixá da pessoa, o anjo da guarda da pessoa, um parente da pessoa. Então, é caminho pra caramba. A sete saias é uma cigana braba da linha das Inhaçãs, né, que vai pegar ali a falange do raio, aquela na Umbanda Inhaçã do mar, aquela que trabalha com a Jurema mesmo, para ajudar a pessoa a caminhar na vida, porque a pessoa está toda embolada mesmo.
Então, as pombagiras ciganas são mesmo da linhagem cigana, mas que trabalham nessa vibração, que trabalham nesse
Elas trabalham na linha da Jurema. A parte cigana delas é a linha da Jurema, porque a falange da Jurema vai pegar o Oriente.
Uhum.
Entende? A cigana você pode dividir em linhas que trabalham... A cigana mesmo, original, lá dos essênios, não trabalha com a linha de esquerda e com a umbral.
Uhum.
Mas ela vai fazer todo o ancoramento aqui para essa cigana daqui receber o desdobramento para poder trabalhar com a linha umbralina.
Entendi.
Seria que ela seria a vertente das ciganas, entende?
Certo.
Uma cigana que vai com o raio da Yansan, com a força do fogo e da água da Jurema para poder tirar a pessoa do umbral e trazer. Porque é difícil, é uma zona... quando a sete saia entra para trabalhar, a pessoa chegou no terreiro, foi procurar por ela, ou ela procurou, pode saber que ela está bem emboladinha.
Oxi,
sete
entendi.
Linhas para liberar. Normalmente, sete linhas.
Pra liberar.
Conseguiu se emaranhar num tal ponto bem caprichado.
Entendi. Bom, então, tanto na linha da direita ou na linha da esquerda, o trabalho delas é esse mesmo de libertação.
Libertação. Uhum. Cigano é sempre libertação. E purificação, né?
Uhum.
E as pessoas que trabalham com a cigana, a pombagira cigana, elas têm muito mérito, entende? No sentido de estar sendo protegida pela falange das ciganas.
Uhum.
Na linha da Jurema, é sempre pega Imanjá, Ori, pessoas que têm uma cabeça boa, às vezes são muito sensíveis, são médiums, uhum. são pessoas, assim, assediadas mesmo, fica perturbada, a pessoa tem tanta energia em cima dela que não consegue raciocinar. Quando eu recebo no consultório, apesar eu trabalho com a transpessoal, eu trabalho com todas essas interpretações sem falar uma palavra para a pessoa. Muita gente me procura e diz assim, eu vim aqui, eu não sei o que a senhora faz, mas eu quero fazer. E eles mandam um paciente para mim, assim, uhum. porque a terapia é transpessoal, né? Então, uhum. eu vim aqui, eu não sei o que a senhora faz, eu também nem quero saber, eu só quero ficar boa igual a minha amiga.
Tem? Maravilhoso.
E a pessoa às vezes tem até preconceito, sabe? Eu até não falo, e uma coisa que eu fico triste às vezes, tem gente que diz, ah, eu vim aqui porque disseram que a senhora é bruxa, vim aqui porque disseram que a senhora é maluca, ou aqui é uma terapia muito louca. A pessoa até ofende a gente, e a gente tem esse bom coração, ignora, sabe? Coloca
sim.
o tarô, coloca runas, tem três salas no consultório por isso, porque são três falanges, né? Na minha sala trabalha a medicina do, a falange branca, né? do Oriente, na minha sala de terapia, de medicina da alma, de reorientação. Uhum. Na sala do lado, as ciganas, que é toda com respiração, com a parte dos pranayamas e liberação de chakra, pometria, banho, energia, chá, é tudo na sala do lado, não mistura. Uhum. E na outra sala é família, criança, a parte de sistêmica e a parte de mediunidade, de pegar as linhas e ir traduzindo para a pessoa e se soltando ali na radiestesia, a parte de cosmogênese, uhum, que é bem ali a eletromagnética do Cryon. Trabalho junto com a parte de constelação, que eu fiz cursos e tal, para ajudar a pessoa a falar e desemaranhar pela boca dela os juramentos, as pragas, tudo que ela fez, os compromissos com o pai, com a mãe, tudo que sobrou para ela, e vai para outra sala, e vai para outra sala. E a pessoa diz, ah, eu faço uma terapia bem legal, não sei o que, que eu faço, né? Entende? É, mistura urbana, cosmogênese, apometria, florais, mistura um monte de coisa e sai depois de um tempo, assim, uhum, super organizado, com a cabeça centrada, com a vida organizada, né? Então tem que ter muita força para tocar tudo isso, porque a pessoa, ela tem várias ligações com várias linhagens e ela mesma tem preconceito. Sim. Se você fala, ela mesma se emaranha, entende?
Uhum.
Muita gente me procura só porque eu sou psicóloga. Uhum. E a última coisa que eu faço ali é psicologia clínica. Aliás, eu já disse há muitos anos que eu sou bruxa, eu não sou psicóloga.
Uhum.
Mas a pessoa fica mais tranquila porque é a doutora Ana, né?
Uhum.
Então eu vou na doutora Ana. Eu vou na doutora Ana tomar chá, respirar, regredir, fazer apometria, fazer alinhamento dos chakras, peço banho, floral, levo o incenso das ervas, das matas, eu vejo canto, eu faço biodança, mas eu estou indo na psicóloga. Porque
tá
daí pode,
daí
entende?
Pode. Uhum.
É a permissão racional da pessoa. Eu não julgo ninguém. Como, uhum, boa cigana, por mim a pessoa pode me chamar de qualquer coisa. O que eu gosto de ver a pessoa viva, feliz, andando na vida dela e dizendo, olha, eu fiz uma terapia, principalmente assim, fiz uma terapia que eu não sei nem o nome e que foi muito bom. Aí ficou bem cigano o negócio. Porque eu não sei de onde eu vim, pra onde eu vou, e eu não sei como é que eu curei. Mas olha,
é
mais cigano do que
cigana.
Isso não existe. Né?
Não sei de onde eu vim, pra onde eu vou, mas tá tudo certo. Se você isso. tá feliz, tá tudo certo.
O legal é que eu fui lá e saí bem, uhum, e eu tô feliz, aprendi a viver, parei de ter caraminhola na cabeça, consegui curtir, consegui namorar, consegui organizar minha vida, meu casamento, e vai.
Mas né? Ana, você faz todas essas terapias numa sessão?
A gente faz uma triagem, uhum, e em 5 sessões faz ambulatório. E como eu domino as técnicas que eu uso, eu aplico de acordo com o que eu vou vendo que aparece.
Você percebe ali, conforme então, o que a pessoa te traz, qual é a terapia
isso.
que você
Mas
vai
eu
encaminhar.
Uso a astropsicologia, uhum, uso a minha sensibilidade mediúnica, uso a minha experiência de terapeuta, uhum, de analista, e vou conduzindo a pessoa para ela chegar no problema onde ela trouxe, e vou propondo, olha, o que você acha de fazer isso? Você concorda? Se a pessoa diz, não, eu não me sinto à vontade. Então, vamos por essa técnica aqui, uhum, né? Mas em 5 sessões é a triagem para entrar em tratamento. O tratamento, uhum, normalmente tem 1 ano e são 24 sessões de 1 hora e meia. E
Nossa.
Aí eu aplico tudo mesmo. Em 24 sessões é como se tivesse feito 5 anos de terapia. Não tem ninguém que não fale isso.
Uhum, imagina.
Vira do avesso, nasce de novo e vai embora. Sai com um caderninho, tudo anotado. Sabe lá, aqueles que gostam da espiritualidade, que não tem preconceito, eles têm caderninho assim. Eles têm o orixá deles, o odu, o floral deles, os banhos, as pedras. Eles têm o padrão emocional, o trauma de nascimento, a mãe, o pai, a cabala. Eles têm tudo anotadinho.
Você consegue trazer tudo isso nas sessões?
Tudo isso.
Nas terapias?
Tudo isso.
Que maravilhoso.
Toda essa cultura cigana que eu tô falando aqui, eu uso no meu trabalho porque vem da minha criação.
Sim.
Na minha casa era assunto comum. A pessoa dizia, oi, tudo bem? A gente já olhava um pro outro, esse aí nasceu tal dia. Olha o caminho dele. Esse é de Iemanjá.
Nossa.
Não é possível. Esse é de Oxum. Minha mãe dizia, olha só o homem, olha só que força que trouxe esse aqui. Então, sabe? Era assim. Então, a gente já olhava, a pessoa já começava a interagir.
Uhum.
Não tinha esse... Nem tinha nem um cuidado que eu fui tomar depois que eu fui pra universidade. Porque eu falava tudo pra pessoa assim no meio da rua.
Que entende? Maravilhoso.
Então a gente vinha dando assim.
Tudo bem que se fosse alguns séculos atrás você ia estar queimando a fogueira, né?
Ah, sim, na Inquisição,
mas,
com certeza. Né?
Mas agora tá tudo certo.
Mas andaram já me queimando numas fogueiras, né? Não tem problema, porque você fala tudo que você pensa de bom coração, você fere o ego dos vaidosos, que
sim.
querem vender aquilo que na verdade nem tem tanto valor em relação a todo o teu conhecimento. Quando você abre a boca e dá assim, você cria um problema, né?
Uhum.
Porque cria todo esse problema de egrégoras, né?
Sim.
Por isso que eu hoje hoje não frequento mais lugar nenhum. Porque como eu já estou uma senhora já, né? Com toda essa vivência, com a bagagem da minha casa. Quando eu abro a boca em algum lugar, é difícil que a pessoa não fique apavorada, entendeu? Uhum. Já achando que eu vou tomar o lugar dela. Eu estou ali só querendo contribuir.
Mas é que você tem todo esse conhecimento, né? Você construiu, pesquisou, estudou e você tem todo esse conhecimento.
E vivi, né? Eu vivi em casa de santo desde os 10 anos de idade. A minha mãe era feita de santo, casada com um pai de santo famoso daqui do Paraná, que já é falecido, o Matualê, da casa do Fomo de Inhaçã, né? O Antônio de Inhaçã, que era lá no Corte Branco, uma das primeiras casas aqui de Curitiba. E eu fui equede do Antônio, né? Suspensa pela Inhaçã dele, e tomava conta de tudo lá até os meus 13 anos de idade. É. E
então
aprendi
você tem,
tudo.
Tem esse conhecimento, tem essa
bagagem
toda.
Vivido,
né?
Não é uma coisa assim que der, eu li no livro, né? Depois a minha mãe de santa perpétua, né? Quando o Antônio faleceu, ela também me ensinou muito, era amiga da minha mãe e sempre ia final de semana na minha casa e a gente conversava muito.
É muito importante falar isso, porque senão as pessoas passam assim, não, mas então eu já posso também entrar no consultório e fazer ler tarô e fazer receitar e fazer apometria e fazer tudo isso, e tudo é muito sério. Tudo tem que ser com muita responsabilidade, né?
Você sabe que eu sou a maior motivadora que as pessoas aprendam e façam, né? Acho lindo.
Que estupe,
eu
né?
ensino, eu já ensinei, eu tenho 3 turmas de tarô formada, tarô terapêutico, né?
Uhum.
Com o nome da minha cigana, da Natasha. Todo ano na festa cigana, uma semana de curso de tarô, sempre tem homenagem ao povo cigano. Mas a questão que você diz é importante, né? É a pessoa ter maturidade e bom coração e muito cuidado com a vida da outra pessoa, né?
Sim.
Então, se não conhece as leis espirituais, e eu gosto de ensinar o tarô com as leis do Hermes Trismegisto, né?
Uhum.
Pelo menos as 5 leis herméticas, porque a responsabilidade do emaranhamento que se cria ao se intervir na vida de outra pessoa é muito perigoso, né?
Exatamente.
E quem não tem noção disso, a pessoa se prejudica. Meu maior cuidado é esse. Porque o ego, tudo bem, você é infantil, mas o que você diz, o grau que você pode alterar a vida de alguém ou a pessoa tomar uma atitude maluca é muito, muito perigoso. Então, eu não deixo meus alunos saírem lendo sem fazer horas de estágio, sem estar com eles lendo. Eles têm caderno de autoleitura, de entendimento do tarô na linha junguiana, na linha egípcia, na comparação da linguagem. Eu estou com uma turma que eu estou desde o ano passado revisando para eles desde a pandemia, e eles já estão começando a já trazer para a vida deles a leitura do tarô.
E tem também a responsabilidade sua, né? O que você acaba trazendo de comprometimento e de karma e de, enfim, para você.
Você é o influenciador daquela proposta, né?
É,
então,
você...
os meus alunos, eles são pessoas que vivem e tentam pôr em prática os gnósticos do arcano do tarô, entende? Se ele for só um tirador de cartas, ele é um místico que está idolatrando a matéria. Então, ele está trabalhando na linha de esquerda. Se ele é um tarólogo responsável da linha cigana, da minha vertente, da minha vitsa, ele é um orientador de pessoas e ele é um nutridor da vida. Ele não pode deixar a pessoa sair dali para baixo, arrasada, com uma influência negativa, sem colocar o plano de Jesus no ponto do tarô.
Aí muda tudo. Tá na hora do nosso intervalo de novo, a gente
já
volta.
Nossa, passa rápido.
E na volta, a Ana vai dar algumas dicas, algumas receitas da linha cigana, dessa egrégora cigana pra gente, tá bom? Já volto.
Você está ouvindo 7 Pontos.